Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova medida provisória que garante reajuste salarial para 8 categorias do funcionalismo público.
Senadores comentam crescimento do PIB no primeiro trimestre.
E Jorge Viana critica a saída dos Estados Unidos de Acordo de Paris sobre o clima.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a medida provisória que reajusta a remuneração de várias categorias, entre elas da Receita Federal e de policiais civis de ex-territórios.
A MP perderia a vigência hoje, foi aprovada pelos senadores após um acordo entre os líderes partidários. Repórter Paula Groba.
Os reajustes valerão para diferentes carreiras da administração federal, entre elas auditor fiscal da Receita, do Trabalho, perito médico previdenciário, supervisor médico pericial da Previdência, diplomata, oficial de chancelaria, analista da Receita e policial civil dos ex-territórios. A MP foi editada pelo governo com a justificativa de que estas foram as únicas categorias do serviço público que ainda necessitavam de reestruturação. O relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, acatou de última hora uma emenda sugerida pelo senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Com isso, será possível o veto ao item que possibilita a cessão de servidor ou empregado público federal para cargo de direção ou de gerência nas instituições do chamado Sistema S. Fernando Bezerra destacou a retirada da base de cálculo do bônus de produtividade, as multas aplicadas e a definição do conceito de autoridade entre auditores e analistas.
Portanto, foi preservado o conceito do bônus, o sistema de produtividade como complemento da remuneração para analistas e auditores, como também de auditores do trabalho, mas sem a incidência do pagamento das multas.
A votação da MP só foi possível após um acordo de líderes, já que a proposta foi aprovada no dia anterior, na Câmara. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, manifestou insatisfação com a falta de prazo para análise.
Sinto muito para o governo, sinto muito para as partes interessadas, sinto muito para as categorias que têm interesses, mas eu não sou carimbador de matéria sem dar conhecimento. Não farei isso numa segunda vez.
A proposta segue agora para a sanção presidencial.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, criticou o presidente Donald Trump por retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Para o senador, a decisão foi irresponsável, pois pode afetar todo o planeta.
Ele lembrou que os Estados Unidos tinham o compromisso de transferir cerca de 3 bilhões de dólares às nações mais pobres como auxílio na luta contra as mudanças climáticas.
O senador, que preside a Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas do Congresso, também afirmou que os norte-americanos se comprometeram a reduzir em 28% a produção dos gases de efeito estufa.
A irresponsabilidade do governo Trump não tem limites e agora o planeta inteiro fica sob ameaça de uma posição irresponsável de um governo que parece que não tem nada de humano, que parece que não tem respeito nenhum pelas nações que formam as Nações Unidas e compõem esse planeta.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lamentou os dados sobre o desemprego divulgados pelo IBGE nesta semana, que apontam mais de 14 milhões de pessoas sem trabalho no país.
Vanessa também afirmou que não há o que comemorar com o crescimento de 1% do Produto Interno Bruto, o PIB, no primeiro trimestre de 2017.
Segundo ela, o consumo das famílias e os investimentos, que são os principais indicadores para analisar a economia brasileira, continuam em queda e com resultados piores do que o esperado.
Fica claro para a população brasileira que não havia o objetivo de combater a corrupção. Pelo contrário, o objetivo maior é estancar a sangria da Lava Jato, mas não conseguiram, não alcançaram esse objetivo. E, infelizmente, em relação à economia também.
E os senadores que apoiam o governo avaliam que o primeiro resultado positivo do Produto Interno Bruto nos últimos 2 anos demonstra o acerto na política econômica do governo.
Já para a oposição, o crescimento no primeiro trimestre foi um fato isolado que não se repetirá ao longo do ano. Repórter Érica Christian.
Após 2 anos estagnada e negativa, a economia cresceu 1% no primeiro trimestre. Segundo o IBGE, o resultado se deve ao bom desempenho da agricultura, que teve um aumento de 13%. 7,4%. Ao citar esse dado, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, diz que o governo não tem o que comemorar.
Isso é fruto do agronegócio, que é o único segmento que está dando certo nesse Brasil. O governo conseguiu atrapalhar todos os segmentos, o industrial, do comércio, de todas as atividades econômicas, mas não conseguiu atrapalhar o agronegócio. Esse crescimento se dá por conta do aumento da safra.
O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, admitiu que a trajetória de crescimento ainda depende do desfecho da crise política.
Há uma expectativa que agora no segundo trimestre ele não se mantenha nesse mesmo patamar, porque várias pré-condições ainda não foram realizadas para que haja consistência nesse crescimento.
Ainda segundo o IBGE, a taxa de investimento do país atingiu o menor patamar de 15,6% e os governos deixaram de gastar e as famílias de consumir.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, está preparando uma PEC para retirar a prerrogativa do Senado e da Câmara de convalidar ou não a prisão de parlamentar em flagrante pela prática de crime inafiançável.
Segundo ele, esse dispositivo só não foi retirado da Constituição durante a votação da proposta que prevê o fim do foro privilegiado para não tornar mais demorada a análise no Senado.
Ele aproveitou para cobrar da Câmara dos Deputados a votação da PEC do foro sem alterações para que possa ser promulgada rapidamente.
Certamente, se não acabarmos em tempo com o foro privilegiado, muitos dos denunciados na Operação Lava Jato sequer serão julgados. As ações prescreverão e a impunidade prevalecerá.
E a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, criticou os trabalhos da CPI da FUNAI e do INCRA, que está em funcionamento na Câmara dos Deputados.
De acordo com a senadora, tanto o presidente quanto o relator da CPI, os deputados Alceu Moreira e Nilson Leitão, são membros da bancada ruralista, que teria interesse nos critérios de demarcações de terras.
Regina criticou o relatório apresentado na comissão propondo a reestruturação da FUNAI. Ela ainda lamentou que a CPI não investigue as chacinas de trabalhadores rurais e ataques a índios que estão acontecendo em todo o país.
O relatório também propõe a tramitação de um projeto de lei que regulamente de forma objetiva o que é a ocupação tradicional, limitando ao máximo o direito a terras para os povos indígenas. Entra na questão da mineração e, pior, de arrendamento e utilização das terras para fins comerciais e produtivos, sem levar em consideração os aspectos culturais diferenciados e a posse da terra como parte das próprias histórias e identidades étnicas.
Comissões. Representantes das 5 entidades educacionais que mais devem à Previdência Social explicaram em audiência pública na CPI da Previdência a razão do endividamento.
Perda da isenção tributária, crises econômicas e altas multas e juros aplicados à dívida foram apontados como motivos dos débitos previdenciários. Os detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
No caso da Associação Educacional Luterana do Brasil, o presidente Paulo Seifer explicou que a instituição perdeu as isenções quando não cumpriu totalmente a cota de bolsas gratuitas para ser considerada filantrópica.
Tem obrigação de fazer 5 mil bolsas, fez 4 mil, portanto, não completou. Foi fiscalizada, autuada e cobrada sobre os 5 mil, não sobre os mil que faltaram. Então a nossa dívida, essa dívida monstruosa, ela é constituída na sua quase totalidade dessa perda de isenção.
Já a Sociedade Educacional Tuiuti do Paraná tem dívidas previdenciárias decorrentes de crises econômicas, disse o representante da instituição, Jonas Dietrich. Ele sugeriu que a contribuição previdenciária se dê sobre o faturamento, não sobre a folha de pagamento.
Por que o contribuinte não paga? Porque ele não quer? Porque a fome do leão é superior ao número de antílopes disponíveis na savana. Por ineficiência do Estado, por mal usar o dinheiro público.
O presidente da CPI da Previdência, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, também defendeu a cobrança previdenciária sobre o faturamento.
Porque a tendência é essa. Cada vez a máquina vai substituindo o homem e o faturamento aumenta. E quem mais emprega é que mais vai pagar. Então não é justo. A JBS, essa, teve um lucro de 130 bi e não quis pagar 2 bi por ano.
Na próxima audiência da CPI da Previdência, serão ouvidos os maiores frigoríficos devedores da Previdência.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa, com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.